Sejam bem-vindos ao Beyond the Cave, podcast que promete lhe tirar da caverna.
O podcast com o maior ROI da internet.
Eu, Caio Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio, chefe das Centúrias.
Não acredito que vocês esqueceram de mim. Também comigo, Denão, o Obscuro.
Investigando a vida como ela é.
Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao Beyond the Cave.
Boa tarde, bom dia, boa noite!
Olá, olá, que tal?
Sejam mais uma vez bem-vindos.
Como diriam os espanhóis, que eu erra.
Ao Beyond the Cave.
Que eu erra estar aqui.
Diretamente da Toca do Coelho Libertária, hein? O episódio de hoje.
Vou te falar que
os caras lá.
E tem que agradecer de coração.
Porra.
E muitas vezes, enormemente, aos nossos amigos que estão longe daqui, num fuso horário completamente diferente. Deve estar cedo, né? Tô ligado que os caras estão no momento matutino.
É isso aí.
Enquanto a gente está tomando nossa cerveja, eles fizeram questão de fazer parte dessa conversa maravilhosa. Mas antes de apresentar esses defensores da liberdade, a gente tem algumas obrigaçõezinhas, não é verdade, Caio César Fernandes?
Vamos lá, galera. Arroba Beyond the Cave. PDC em todos os canais e nas melhores casas do ramo.
Quais casas do ramo nós estamos?
Cara, tem em todos os lugares, né? Tem no Instagram,
Spotify,
tem no Spotify,
YouTube,
OnlyFans.
O que, que é importante fazer, Daniel?
O que é importante fazer?
Clicar onde?
Clica lá, segue a gente no Instagram, no YouTube, em todos os tocadores oficiais de podcast da sua preferência.
Vai lá, seu tocador, segue a gente. Para de tocar e põe o dedinho no sininho, né?
Exato, velho. Vai lá, por favor, curta.
É uma mão no carinho e a outra no curtindo a gente.
Exatamente. E além do arroba Beyond the Cave, PDC, nós temos nosso querido e maravilhoso apoia.se/beyond.
Que é o pior negócio já criado pelo sistema capitalista.
Não é, não. Pelo contrário, porque é ali que você vai se juntar com pessoas maravilhosas, vai conseguir bater papo com a gente no nosso grupo.
Os caras ganham uma camisa de quase 100 reais e pagam 20.
Não pode dar certo, cara.
Não pode dar certo isso daí.
20 reais por mês, ganha uma das belas camisetas, né? Tem um monte, pô, tem Oráculo de
Delfos.
Essa
que eu tô usando aqui.
Qual que é essa aí? Mostra pros caras.
Não vai com esse físico.
Mostra pros caras, como que tá escrito aí? Conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses, Oráculo de Delfos. Tem Heráclito. Tem Miltiades.
Tem Range, né?
Tem Temístocles. Tem Range. Tem Churchill. Tem, cara, Hayek. Então...
Tem aquele cara da Globo, Boni. O...
É o Boninho,
Bonifácio,
né?
José Bonifácio. Dom Pedro I. Cara, os caras que realmente mudaram a história do mundo, que trouxeram pensamentos e...
E faz a gente passar raiva, porque a gente aprende umas coisas boas e olha pro Brasil essa desgraça. E
quer vazar dessa merda.
Mas agora, apoia.se /BeyondBYND, 20 reais por mês. Pessoal, vamos lá, façam parte dessa família.
Apresente os nossos convidados.
Por favor, quem temos hoje? Temos o Sebastião Almeida, que é engenheiro de software, 42 anos, pai de duas meninas aí, amante da filosofia e da liberdade, com L maiúsculo.
Membro da Sociedade da Lanterna,
membro
honorário da Sociedade da Lanterna.
Aí ele foi bem. Primeiro brasileiro morador de Próspera, primeira charter city em operação no mundo, que é em Honduras. Então, muito obrigado, Sebastião, por vir conversar com a gente, contar um pouco da tua experiência aí, que eu acho que vai iluminar, como a gente gosta de dizer, sair da caverna, vai dar a possibilidade de muita gente sair da caverna. A gente te agradece de coração.
E o que é muito louco é que tem muitos dos ouvintes aí, dos nossos seguidores, que sequer sabem que é possível, né? E existir uma forma... Né, de organização social dessa maneira. Então, pô, obrigado mesmo pela oportunidade aí, pelo papo.
E além dele, nosso querido Jean Hansen, tá certo, Jeanzito? É isso aí?
Certinho.
Já está há 8 anos, ele trabalha com pesquisa, empreende, educa e investe no mercado de criptos. e no Web3, que ele vai explicar para a gente o que, que é. É fundador da Purebase, que é uma empresa de mídia, educação e tecnologias descentralizadas, e do IPCity, uma comunidade construindo criptovilas com governança descentralizada. Ou seja, estamos falando aqui de uma ideia de descentralização e de dar poder ao indivíduo, acredito eu, não é verdade?
Vocês estão tentando ser cancelado mesmo, né? Chama, né? Chama esses caras assim, polêmicos, né? Os caras, é isso aí.
Estão,
né,
tentando ser cancelados. E eu queria dizer que esse episódio especial é oferecimento da Rio Claro Investimentos, que é a nossa parceira. Bota a Rio Claro pra gente na tela aí, por favor, tá? Que, meu, uma empresa de investimentos que tem uma sinergia com a gente que é de outro mundo, cara. A Rio Claro, uma gestora independente, completamente independente, não tem conflito de interesse, não recebe comissionamento de produto e faz um trabalho holístico com a pessoa. Então, você liga lá, eles têm os planejadores financeiros deles, tá? E a primeira consulta, quem é ouvinte do BTC, tem essa consulta de graça com os caras. E vou te falar que vale muito, muito a pena. Então, para você que está buscando ter uma vida tranquila, saber se organizar, não só do ponto de vista financeiro, também financeiramente, mas para onde que você deve colocar os seus ovinhos, em qual caixa, eu sugiro demais que vocês entrem em contato com a Rio Claro, www.rioclaro.com.br/BTC, tá? rioclaro.com.br/BTC, ou então no nosso próprio site, no beyondthecave.com.br, também tem uma página dos caras lá, vale muito a pena, certo?
Vamos à vaca fria.
Vamos que vamos, não. Então é o seguinte, eu queria começar com o Sebastião, e eu queria que ele explicasse pra gente qual que é o conceito de Próspera, tá? O porquê que é tão interessante e porquê que vale a pena. E depois que você quer me dizer como é que você foi parar aí, meu velho. Como é que foi o rolê para você chegar...
Longe de casa.
Longe, lá em... Quente pra caralho, deve ser, Honduras. Então, queria entender isso.
Misericórdia, sim.
E a tua parte individual muito, que chama atenção?
Ok, então... Assim, a gente tem hoje esses movimentos, é um conjunto de movimentos que a gente chama, né, de Startup Societies, e Charter City é um dos modelos de Startup Society que eu penso que são mais promissores. Qual que é a ideia dessas cidades charter, ou cidades autônomas, semi-autônomas, como a gente preferir chamar? Elas são regiões onde você não é apenas um empreendimento imobiliário, mas você tem um nível de autonomia legal dentro daquela área. Então, cidades charter, elas são uma evolução de zonas econômicas especiais. A grosso modo, é uma zona econômica especial onde você também pode morar. Então, o caso específico de Próspera. Próspera existe por causa de uma lei hondurenha chamada Lei das ZEDs, né? Zonas Especiais de Desenvolvimento Econômico. Então, Próspera basicamente é um acordo com o governo de Honduras. Próspera é Honduras, não é um estado, não tem pretensão de soberania. É um acordo com o governo de Honduras que, nesse território aqui, há autonomia de, por exemplo, você ter lei civil e comercial própria, né? De você gerir serviços públicos, esgoto, segurança, geração de energia elétrica, como o prestador de serviço de governança de Próspera julgar melhor. Em troca, Próspera paga 12%, para o operador, né, da zona paga 12% de lucro bruto para Honduras como imposto. Uhum. Então, assim, é uma questão que não tem nenhum custo para Honduras, para a República de Honduras, praticamente, permitir essa autonomia. Aí você pode se perguntar o que tem de interessante nessa autonomia. Vou te dar um exemplo. Em Próspera, existem três justiças privadas. Então, Próspera, além de ter a sua própria legislação civil e comercial, eu e o Denis vamos fazer um contrato. Do mesmo jeito que no contrato a gente está pensando diversos termos comerciais, a gente fala assim, e se a gente litigar, eu quero que essa justiça aqui, ó, a justiça XYZ, faça a litigação para nós.
Tipo uma arbitragem.
Isso é uma coisa que o cidadão escolhe. Exatamente. Mas uma arbitragem que pode servir para qualquer contrato e você, enquanto cidadão, pode decidir que essa justiça ou aquela é a default, vamos dizer assim, se você tiver algum litígio. Caramba, entendeu? Então, é uma coisa interessante, cara, porque, olha só, Esses prestadores de serviço de arbitragem, que são a justiça privada, eles fazem promoção, eles fazem plano. Tipo, ah, você precisa de várias opiniões legais, você precisa de litígio, a gente tem um plano de subscription que fica mais barato. Nossa. Entendeu? Por que num país como o Brasil você tem gente tipo Xandão, você tem esses juízes, né, os deuses de toga, que eu falo. Por que essa gente é tão poderosa? Não há contrapeso. Não há nenhuma espécie de contrapeso. Eles não têm nenhuma espécie de competição.
Não tem concorrência, entendeu? Alguma, né?
Então, não tem concorrência alguma. Então, grande parte do que esses movimentos de startup societies querem fazer é justamente vencer esse abismo que existe entre a maneira que o Estado-nação é organizado hoje e todo esse mundo da internet, das startups, entendeu? Da máquina tecnocapitalista que correu na frente e funciona extremamente bem, né? É esse foguete que disparou na frente, enquanto isso a nossa administração pública, ela é essa carroça puxada por um jegman, entendeu? Pensa assim, ó, Caio, você tem uma empresa, você contratou um diretor executivo, ok? E o cara não tá fazendo um bom trabalho, aí você fala assim, puxa, mas não posso fazer nada, ele ainda tem mais 3 anos de mandato. Em que mundo você tolera uma coisa assim? Você tolera no mundo da governança pública. Claro. Você não tolera isso na iniciativa privada.
Sim.
A pessoa mais simples no Brasil, ela tem um nível de exigência com o Nubank, com o Banco Inter, com o Uber, com quem mais? Com o Starbucks, com qualquer operadora de serviço móvel, de celular, que é muito além do nível de exigência que ela tem com o sistema público, entendeu? Então existe um abismo entre a qualidade de gestão, a velocidade com que você implementa melhorias entre o público e o privado. Então todos esses modelos novos, daqui a pouco o Jean vai falar um pouquinho para a gente de Network States, que é um outro modelo que tem uma outra pegada de Charter Cities, né? Charter Cities vem numa ponta, Network States vem na outra ponta. A gente quer trazer essa dinâmica de competição do mercado, toda essa dinâmica de tecnologia, de atendimento ao cliente cidadão, para o mundo da governança. E até por isso a gente não gosta de usar o termo governo. A gente gosta do termo governança. Uhum. Porque então você tem você não tem um governo que é um Deus que governa sobre você com uma autoridade auto-arrogada. Não. Você tem um provedor de governança que tem que fazer um bom trabalho para te conquistar. Entendeu? Tem um livro muito bom do empresário alemão, ele chama Titus Gebel, ele faz parte do movimento de Charter Cities há muito
Private
tempo, o
cities.
Livro chama Free Private Cities. E o subtítulo do livro é Fazendo Governos Competirem por Você.
Genial, cara.
Aí, e o acesso à saúde, tá nesse bolo de 12% também? Existe saúde, vamos chamar pública, não é pública porque você está financiando, né? Mas como é que é o acesso à saúde nessa...
Eu acho que esses 12%, na verdade, é o que os caras que fizeram a Próspera, que puderam, que conseguiram implantar esse sistema
repassam
de governabilidade, repassam para Honduras. É a possibilidade, entendeu? É o imposto.
É a viabilidade,
financeira para que...
Para dar uma autarquia, vai, para dar tipo uma autonomia...
Administrativa.
Tá sem, não tô ouvindo o áudio
do Seba.
Do Seba aí, tá sem áudio. Dá uma olhada aí, vê se bateu aí.
Oi, voltou.
Voltou.
É nóis. Aí. Bora lá.
Uhum. Ah, perdão. Então, sim, os 12% são uma espécie de aluguel, né, para Honduras, em troca dessa autonomia. Dentro de Próspera, propriamente, não tem serviço público de saúde ou educação, porque a proposta de Próspera é realmente de Estado mínimo. Então, os impostos em Próspera são 5% de imposto pessoa física, 1% pessoa jurídica, 2,5% de imposto agregado, e você paga 1% sobre o valor da terra por ano.
Negócio está útil.
Se tiver um prédio em cima, se tiver o terreno vazio, é a mesma coisa. Então, Próspera funciona com uma premissa de governo mínimo, de Estado mínimo. Então, é bastante barato, não há a rede de social welfare, mas nada impede outras charter cities de provarem outro modelo. E esse é que é o crucial. Não é questão de esse modelo ou aquele ser a coisa final, é experimentação.
Uhum.
Próspera está testando um modelo. Há uma outra charter city em Honduras chamada Ciudad Morazán, que é uma cidade industrial para trabalhadores de baixa renda. Tem outra pegada, tem outra administração, tem outra proposição de valor. Então a ideia é você ter essas diversas jurisdições competindo entre si e aí let them freely compete, deixa eles competirem.
O melhor modelo
que
leva.
Parar de pé e fizer sentido.
E aí, você volta pelos seus pés, né? Porque você escolhe para onde você vai.
Exatamente.
Você volta pelos seus pés.
Exatamente. E aí...
Não, pode falar isso.
E
aí,
em cada uma dessas cidades, né, existe ali uma maneira como ela é organizada, como ela é gerida, em termos de como que é a administração. É mais democrática, é menos democrática, é top-down, é mais descentralizado. Cada uma vai ter o seu modelo. E aí algumas pessoas argumentam o seguinte, poxa, mas isso daí é uma restrição à liberdade, né? Mas eu falo que é o seguinte, você vai num bar de jazz, bate a mão na mesa e fala assim, eu quero ouvir rap. Fala assim, não, isso aqui é um bar de jazz. Ah, mas vocês estão infringindo a minha liberdade. Eu falo, não, filho, você veio aqui porque você quis e você é livre para sair. Então, o consentimento torna moral.
Fantástico.
Eu falo que as três coisas centrais que esse modelo, tanto de Charter Cities quanto Network States, já eu passo a palavra para o Jean, eles vieram endereçar são, primeiro, essa governança extremamente ineficaz. Segundo, a questão de representatividade e voluntarismo, vamos dizer assim. Né? Tipo, as pessoas não se sentem representadas por um modelo democrático muito enviesado, entendeu? Capturado por grupos de poder, um governo central distante. Então, frequentemente, você vê que são esses projetos, eles todos visam jurisdições pequenas, que é para o governo estar perto de você. Mais importante, consentimento. Consentimento torna moral. Alguém arruma aí o contrato social que vocês assinaram?
É.
Que eu não lembro de ter assinado nenhum.
Que faz com que a gente nasça num país já com uma dívida de 20 mil reais, né? Para começar. Um boleto de 20 mil reais para começar.
Exatamente.
Mas o caso do Jean.
E quando
a situação é muito diversa, Jean, a sua realidade social, como é que você experimenta isso aí? E depois o Seba e vocês têm que falar como é que vocês foram parar aí, né, cara?
Verdade.
Eu tô em Singapura há 10 dias. Na verdade, eu vim fazer um projeto aqui com o autor do livro The Network State. Vou dar uma explicada o que é o conceito. Então, também está sobre o mesmo guarda-chuva do Startup Societies, que a gente chama, que é, como o Sebastião falou, é essa tentativa aí de a gente trazer competição entre jurisdições. Só que The Network State, que é... Quem quiser ler o livro é thenetworkstate.com, é gratuito online, que foi lançado em 2022 por Balaji Srinivasan. Ele introduziu esse conceito que é... Hoje a gente tem, né, nos últimos 20 anos, aí a gente presenciou um fenômeno que é a internet. Né? A internet revolucionou a forma como a gente vive. Né? Então, desde... aplicações que a gente usa, desde a própria infraestrutura da economia, né? Então, se a gente parar para pensar, tudo migrou para a internet, né? O dinheiro é digital, a educação é digital, trabalho remoto. Então, isso transformou a forma como a sociedade funciona e as implicações disso, né? Então, se antes da internet a gente era completamente vinculado ao nosso território, então a gente nascia, as leis eram daquele território, você tinha, né, a cultura, você absorvia daquele território, o teu trabalho era o trabalho que era próximo de você, a tua rede social, né, a tua social network era próxima, você só aprendia na escola que era da região. Então, a tua vida era completamente associada ao teu território. Com a internet, isso, né, a gente chama de unbundling, né, de desassociou. Então, você trabalha num determinado país, trabalha nos Estados Unidos, remoto, por exemplo, você aprende com alguém do outro lado do mundo, as tuas redes sociais são completamente desassociadas, né? Então você conhece, você tem mais intimidade com pessoas a centenas, milhares de quilômetros de distância, mas você não sabe o nome do teu vizinho, da tua porta, por exemplo. Hoje tem um gráfico que pela primeira vez, os relacionamentos estão iniciando online e não no mundo físico. Então, você conhece a primeira pessoa online, através de aplicativo, rede social e tal, e depois você conhece fisicamente. Então, essa tecnologia, né, essas inovações mudaram não só a parte técnica ali do que a gente usa, mas como a sociedade se organiza. Né? Então, a gente está migrando de algo mais centralizado, mais presencial, para algo mais descentralizado, digital, em rede. Né? Então, existe essa migração de algo centralizado para algo em rede. Se parar a pensar, a própria internet como infraestrutura, ela é descentralizada. Quem que é o CEO da internet? A internet, ela é a infraestrutura da sociedade hoje, da economia, do sistema financeiro. E quem que é o CEO, né, da internet? Quem que é a empresa? Quem que é o governo? Que você não liga lá no 0800 da internet. Você tem o provedor e tal, mas a gente não para pensar nisso, mas isso foi uma revolução, né? Os protocolos que estão por trás da internet, eles são totalmente descentralizados, tem multi-stakeholders, são várias entidades que gerenciam isso. Você parar para pensar na Wikipedia, a gente está tão acostumado, entra lá, Wikipedia e tal, mas como que, né, uma organização que funciona através de voluntários, que tem essa... não é extremamente descentralizado, né? Tem um nível de centralização, mas as pessoas podem ir lá, editar, e tem um mecanismo de correção de erros e tal. Então, a internet está inaugurando novas formas, como o Sebastião falou, de governança. E the network state, né? Voltando lá para o início, é usar essas tecnologias, e aí tem Bitcoin, tem... né? Tá tudo isso no mesmo bolo, que eu posso falar mais para frente. Usar essas tecnologias para a gente construir comunidades. E aí é a diferença, né, que o Sebastião falou, que Charter Cities, você inicia com uma negociação com o governo, você tem um plot de terra, né, um território, e você, né, cria uma nova legislação, um novo serviço de governança que é atrativo e atrai as pessoas. Uhum. Isso é extremamente difícil. Né? Foram 10 anos ali para a Próspera conseguir negociar, conseguir... Aí, né, capital intensive, você precisa de muito dinheiro, você precisa construir literalmente a cidade e aí atrair a galera. Isso tem um atrito gigante, né? É muito difícil de fazer isso. Né? A gente viu isso aqui em Singapura, aconteceu... Shenzhen, em China, Hong Kong, outros lugares, mas é muito, muito difícil. The Network State muda, vira de cabeça para baixo esse conceito que é, não, primeiro vamos construir a demanda, que é construir a nação, a cidade, a comunidade, e essa comunidade ganha leverage com governos, e aí você vai para um governo e fala, ô, cara, você quer uma receita extra aí na sua. Pô, eu quero. Legal. Eu tenho
você
aqui.
Você cria antes uma demanda.
Uma comunidade que faz parte aqui dessa de tecnologia, ou que tem essa receita comprovada, que tem essa. Uhum. Essa, enfim, é uma comunidade grande. E a gente vai trazer aqui para sua região. Mas, em troca, eu quero autonomia nesse espaço de tech. Vamos negociar? Boa. E aí você faz essa... Então, é uma inversão ali do conceito, mas que se explodiu como uma indústria, e agora a gente está vendo dezenas e dezenas de startup societies surgindo para atingir esse objetivo aí.
Vamos pensar que... como é que a minha pergunta é em relação ao acesso à propriedade aí, né? Porque você formou primeiro a priori uma comunidade e depois você está fazendo o apelo à propriedade, especialmente à terra, né? Como é que é isso. O critério para decidir se isso é econômico? E como é que divide depois quando você vai implementar a sociedade, né? Você tem a Network Society, como é que você é o plugin, né, dentro do, né, de um estado, vamos chamar de normal, vai?
Sim, aí a gente vai ver várias alternativas. Uma das Uma das alternativas são charter cities, né? Como o Sebastião falou, você tem, pode ser formado uma entidade, uma empresa que vai fazer a gestão dessa charter city, desse território. Você tem novos modelos que, e aí onde eu trabalho mais, eu gosto mais, que é usando os conceitos de cripto e de descentralização, de tokenização, para descentralizar a propriedade daquele espaço. Então, por exemplo, você tem uma comunidade. E essa comunidade lá tem 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, e elas querem morar junto. E elas querem que aquela governança seja descentralizada, ou tenha um líder e tal, mas a governança é separada do ownership. So, se você pensar que essa comunidade quer morar junto e eles fizeram crowdfunding daquele território, por exemplo, todo mundo foi lá, botou uma grana e eles compraram aquele plot de terra. É justo que eles tenham ownership sobre aqueles, como se fosse um equity sobre aquela região. Então você, com cripto, hoje você tem uma tecnologia, uma infraestrutura muito mais eficiente, transparente, para conseguir descentralizar esse ownership, do que o um modelo analógico. Antes você também conseguiria através de contratos normais e tal, mas era muito mais difícil de ter liquidez, você tinha muito mais pontos de ataque, por exemplo, né, pontos centralizados onde ou não, fecha isso aí, você não pode fazer isso, né, de acordo com alguma lei, algum governo pode vir e shutdown aquilo. Então, com cripto, com essas novas tecnologias, você consegue fazer esse crowdfunding, você descentraliza o ownership e você mora no lugar onde você. Aí cada região pode determinar as regras, ele pode ter um share de revenue, o que for que seja, mas você é dono daquele espaço que você tem. Então, a gente vai ver várias ideias e alternativas de implantação desses novos. E essa é a beleza, né? Ninguém tem as respostas certas, a gente está vendo vários experimentos, mas assim como no universo econômico das
Exatamente.
startups, a gente jamais imaginaria que existiria Uber ou Airbnb, são os modelos tipo. Ou até no Nubank, né? Se você falar um tempo atrás, cara, vai ter um banco que não tem agência. Cara, se você fizesse esse pitch aí para qualquer executivo de banco, você é jogado pela janela, você tá louco. E funciona, né? E o próprio Wikipedia. Então, essas novas tecnologias, elas habilitam novos modelos para a gente testar, experimentar e ver o que funciona. E com certeza vai emergir coisas que a gente nem consegue imaginar hoje.
Deixa eu perguntar uma coisa.
Então, se eu puder só fazer
Diga,
um
Seba.
parêntese nisso aqui. Então, como o Jean explicou, tem várias maneiras de você tratar o ownership, de como vai ser essa região, que vai ter autonomia, tarará, mas eu acho que o ponto central é o seguinte: você reuniu essa comunidade online. Vamos supor, você reuniu lá todos os libertários, entendeu, do mundo. Então, você tem uma comunidade que ela tem um net worth, ela tem um valor que ela está disposta a investir, entendeu? Então você usa o leverage desse valor para negociar. Então o mais importante é que você reuniu essa comunidade global de pessoas que se identificam. Isso é uma coisa muito contemporânea, digo assim, você ter menos identificação com as pessoas geograficamente próximas, como o Jean falou, e mais a sua tribo global. Eu sempre falo para a galera:
Isso é maravilhoso, pode crer.
sai da caverna e encontra a sua tribo global,
Boa.
entendeu? A Sociedade da Lanterna é uma tribo global dessas,
Sim.
entendeu? Então, imagina assim, você tem uma Sociedade da Lanterna com 1 milhão de pessoas. Esse 1 milhão de pessoas está disposto a morar junto, está disposto a ter uma comunidade. Então, você pode fazer o pool de todo esse capital, entendeu? Chegar num lugar e falar assim: olha, eu tenho todo esse capital aqui pronto para ser investido onde a gente julgar melhor. E aí vão haver países, vão haver jurisdições que vão achar isso interessante.
Perfeito,
Então, o mais importante é assim: você faz esse recolhimento global do dinheiro, você monta a tribo, você faz esse pool de resources, e aí tem várias maneiras de você fazer esse investimento em si.
O Jean queria acrescentar, parece.
Eu esqueci de um detalhe, que é um detalhe super importante, que é por que é the network state, né? Não, tem o network, ele compreende vários elementos, que é governança, governança, enfim, mas um elemento extremamente importante que eu esqueci de falar é que nesse conceito de network state você consegue construir e comprar e se estabelecer de forma descentralizada pelo mundo em vários territórios separados. Então, essa é uma mudança bem importante, né? Então, a cultura, as regras, a legislação, então, tudo aquilo ali está na nuvem, né? Se parar para pensar no Uber, você tem vários lugares onde aquelas mesmas regras da nuvem, vamos dizer assim, se estabelecem em diferentes lugares. Lógico que tem algumas regrinhas que se adaptam e tal, por causa que cada local quer tirar uma parte ali para pagar os políticos e tal, mas de forma conceitual é uma mesma regra e se estabelece lá. Então, no Network State você pode ter vários pedaços de terra espalhados pelo mundo, cada nó desse tem a sua própria negociação com o governo local, mas a legislação, o teu passaporte é o mesmo, as regras são as mesmas. Quando você fez opt-in, você está naquela jurisdição e você consegue navegar pelo mundo nos seus nós. Né? Você tem o passaporte, você entra naquela região, por exemplo, Próspera, outros lugares. Né? Se Próspera fosse um nó, né, de Network State, você se estabelece lá, mora lá e você encontra com a sua tribo dentro daquele local que só pessoas que fazem parte pode entrar, ou dependendo
Extraordinário.
da regra. Então essa é uma parte bem importante.
Eu acho que é sensacional, muito legal, mas tem uma questão que me vem à mente, que a gente está falando de poder aqui, tá? Quando a gente fala de transição, a gente está falando de transição de poder, essencialmente. And then it gets political. Então, existe uma questão política extremamente
Sensível.
sensível que para você poder conseguir fazer essa mudança
Um ditador hondurenho que fala assim:
e essa
que
transformação.
delícia esse
Por
lugar.
exemplo, em Honduras você tem a Xiomara Castro, que é uma socialista, que é a presidente do país. E para você montar um negócio ali dentro, você tem que conseguir, até certo ponto, negociar.
A concessão
E é
do morro.
a concessão do morro. E é poder. Então,
Arrego do bicho.
aonde vocês estão? Aí é uma pergunta para os dois. Tanto em Honduras como em Singapura, como que é essa relação? Como isso se dá? Como que o Estado, detentor do poder, vê isso e como que você consegue, talvez, de uma certa forma, negociar para conseguir entrar realmente no
Você
sistema?
está encolhendo o Estado, né? Você tá aí, eu nunca vi, né? O Estado ele nunca diminui, né?
Gostar de ser encolhido.
Exato. Bom, Próspera tem uma longa trajetória aí. Sim, esse governo atual, governo socialista, eles juraram na campanha, né, que eles iam acabar com as ZEDs. Próspera é a ZED, tem uma outra ZED, Ciudad Moranzán, e uma outra que é só de produção agrícola, que se chama Orquídea. Eles juraram que iam destruir as ZED, que iam acabar com a lei, tarará, tarará. Então, realmente, estamos passando dificuldades aqui durante esse governo. Essa questão política, ela nunca é simples, porque de fato se trata de negociar autonomia, e o Estado, por natureza, ele quer fazer toda a captura regulatória possível. Mas a gente tem alguns pontos de entrada. Primeiro, quando a China ainda era comunista, eles criaram as zonas, por exemplo, como Shenzhen. E ali em Shenzhen, eles experimentaram com uma série de medidas de ordem liberal, que foi o que realmente fez a China dar esse grande salto, né? Quando eles testaram isso em algumas regiões pequenas e funcionou, eles replicaram isso. Então, se nós conseguimos provar que esse tipo de região, que esse tipo de charter city são grandes catalisadores de riqueza, a gente também dá um capital político que pode ser usado, entendeu, pelo establishment político do país, sem que haja uma violação de soberania, que é uma questão que volta de novo e de
Os meus
novo.
amigos aqui estão céticos e tudo, mas eu
Não,
acho que é
vocês são
uma questão
vistos como malvadão
política. Não,
de Honduras?
eu queria
Vocês
colocar
são
aqui.
vistos como os ricos exploradores, que nem é o discurso aqui no Brasil? Existe a presidente, ela fez isso, não?
Sim, Próspera,
Eu começaria
dizem
chamando a
eles, é
cidade de
um.
Póvera. Já Próspera já implica opressão.
Já começou diferente. Sim, a gente ouve muito isso, que Próspera é um paraíso fiscal para tech bros estrangeiros virem gastar seus bitcoins. Entendeu? Claro, né, os empreendedores hondurenhos que estão aqui, né, ninguém sabe deles, né, ninguém quer falar com eles, naturalmente, as pessoas que trabalham aqui, a infraestrutura, né, claro, nessa hora nada disso aparece. Mas, infelizmente, esse discurso ele é recorrente. A questão da soberania é sempre muito recorrente. Eles falam, ah, é uma ameaça para a soberania, tarará. Por isso que eu sempre enfatizo o ponto que sabe, não se trata de cidade-estado. É realmente uma zona econômica especial com um pouco mais de autonomia, entendeu? É preciso um ato de soberania para criar uma região como essas. E a região e a Charter City ela permanece como parte da República, no caso, Próspera parte da República de Honduras. Mas é um trabalho em andamento, de conversar com as pessoas, explicar do que se trata. O que nós percebemos é que quem tem contato com o projeto, quem vem ver, quem conhece as pessoas que trabalham, gosta e apoia. Então, assim, é um longo trabalho desconstruir esse discurso. E a grande maioria das pessoas, no final do dia, você conversa com os hondurenhos, eles querem ter emprego, eles querem instituições públicas que funcionem, eles querem uma polícia que não cobre propina, entendeu? Eles querem o básico do cidadão livre. Né? Eles não são libertários no sentido estrito do termo, mas são sim pessoas que querem viver livres e querem ver desenvolvimento em Honduras, porque a história hondurenha é a seguinte: o homem e a, né, a mãe deixa o país para entrar ilegalmente nos Estados Unidos, para de lá trabalhar e mandar dinheiro para a família. O dinheiro, as remessas de hondurenhos que vivem nos Estados Unidos para Honduras dá um terço do PIB hondurenho. Então, essa é a história hondurenha, entendeu? E essa é a cena que a gente quer mudar. A gente quer que as pessoas tenham prosperidade em Honduras. E o Eric Brennan, ele é venezuelano, ele é CEO de Próspera. Ele tem, numa apresentação, ele tem um slide que é extremamente interessante, Denis. Você vai gostar disso. Ele mostra o seguinte: quanto que um trabalhador hondurenho produz em Honduras, e aí esse cara vai para os Estados Unidos, em 3 meses ele está produzindo 10 vezes mais.
Cara,
10
caralho.
vezes mais.
Inacreditável.
Aí sempre
Ambiente
tem aquele
só
chavão, né?
ambiente.
Só ambiente de
CNTP.
negócios, um ambiente pró-desenvolvimento. Porque sempre tem aquele chavão de educação, né? Ah, educação. Em 3 meses, o cara não aprendeu a língua, o cara não fez um
Ele só
curso,
chegou lá.
entendeu? Ele só chegou lá num ambiente que é pró-empreendimento, pró-trabalho, pró-capitalismo. Ele chegou num lugar onde a máquina tecnocapitalista está muito bem desenvolvida. Pá, 3 meses depois, 10 vezes. Se é só questão de ambiente, esse cara podia produzir 10 vezes em Honduras e não ter que abandonar a família dele. Entende? É isso que nós queremos fazer aqui.
Jean, você acha que essas ameaças atrapalham a possibilidade do desenvolvimento desse projeto? Essas ameaças
Ah, com
estatizantes,
certeza.
governamentais, etc.
Com certeza. Acho que só complementando um ponto ali do Sebastião, esses experimentos, né, quando são dentro do país host, eles provam que o problema realmente são leis ruins, né? É governance, né? Porque, como o Sebastião falou, né? Sempre tem, né? Aqui no Brasil é muito forte isso também, né? Oh, aqui a gente foi um país que foi colonizado. Ah, tem vários. Ah, escravidão. Tem um monte de
Calor dos
desculpa.
trópicos.
Mas no final, se você cria isso em qualquer lugar do planeta, se você cria essa região que tem leis melhores regulações, mas você aumenta a produtividade, dá um salto. É dentro da mesma cultura, dentro do mesmo clima, dentro da mesma história. Então, é lógico, né, os políticos, né, a estrutura política não quer, né, deixar isso tão claro, mas essa é a resposta, né? Não é, ah, a gente precisa investir mais em educação. Não, não, você vai pôr o dinheiro em algo que você vai piorar, né, numa máquina que não funciona. Então, essa é a resposta. E a parte de narrativa é algo que eu defendo muito, né? Acho que a gente, como empreendedor, muitas vezes, principalmente da parte de tecnologia, pessoal de Vale do Silício e tal, nas últimas décadas, essa galera revolucionou o mundo em termos de construção de tecnologia, criação de novos modelos de negócio que transformaram, mas teve um erro aí que foi abrir mão da narrativa, né? Então, se você pega hoje quem hoje não, né? Mas no, nos últimos anos, quem dominou a narrativa, quem investiu muito, né, em criação dessas e eu incluo isso Hollywood, a mídia e tal, criando esses memes, criando essas narrativas de bilionário não deveria existir, de opressão, essa narrativa
Hostilização
mais
ao
woke que o
espírito
pessoal chama.
empreendedor, né?
Sim,
eles
Exatamente.
realmente moldam a cultura. Moldam a cultura americana, e como os Estados Unidos exporta muito da cultura, moldam a cultura internacional. Então, essa galera que constrói, que é empreendedor, que está transformando, eles precisam mudar a mentalidade, falar assim: não, não, eu vou construir, eu vou criar negócio, eu vou inovar, mas eu preciso investir energia em criar minhas próprias histórias, meu próprio conteúdo, né? O que vocês estão fazendo aqui é algo muito importante para
Exatamente.
disseminar isso, criar filmes otimistas sobre tecnologia, sobre empreendedores que não são os malvadões, sobre um futuro que é mais inspirador para se viver, né? A gente tem Elon Musk aí que fala muito, fala, pô, eu quero viver, eu quero ser uma espécie multiplanetária, não quero,
Eu
sabe,
quero ir para
quero construir
Marte.
foguete. E para Marte, esse tipo de narrativa é extremamente importante, porque no longo prazo é isso que vai fazer cultura, né? Leis é downstream cultura, né? Então, se você muda a cultura, você começa a trazer esses conteúdos para dentro da janela de Overton, a gente consegue mudar leis de forma mais fácil, as pessoas aceitam mais.
Genial.
Então, isso é extremamente importante.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Existe filantropia aí? E se existe, o que que vocês chamam de filantropia? Porque teoricamente é uma cidade que não tem necessitados, né? Então eu tenho dúvida como que seria uma manifestação de filantropia, que é uma das características de uma vida social, né? Você preocupar com o próximo e ajudá-lo, né? Então, ou é todo mundo egoísta
É,
racional,
vocês
só
são
quer
tudo
saber do seu dinheiro.
rendianos.
Foda-se!
Rendianos malvados, né?
É.
Pois é, então, é legal que em Próspera a gente está resgatando uma tradição histórica humana bonita que é das sociedades de autoajuda. Então você, self-help societies, não sei se essa é a melhor tradução. Então você tinha esses grupos que eles eram uma espécie de cooperativas, não havia nenhuma obrigatoriedade, quem queria contribuía. E esses as igrejas são, a seu modo, sociedades de autoajuda até hoje. Quem quer contribui, e aí essas sociedades, elas disponibilizam ajuda, elas disponibilizam uma espécie de, você pode ser um seguro-desemprego, esse tipo de coisa, só que elas têm uma diferença importante, que é, primeiro, voluntarismo, né? O consentimento torna moral, e forçar as pessoas torna imoral. Ponto. Você contribui porque você quer. Se você achar que esses caras não estão fazendo um bom trabalho, vou tirar o meu dinheiro daqui e vou colocar naquela outra organização, entendeu? Então eles também têm que competir. E como as pessoas têm muito mais proximidade com isso, é uma tipo próximo da sua igreja, próximo da sua ONG, as pessoas cobram muito mais. Existe muito mais critério na aplicação desses recursos. De certa forma, quando se criou, quando se instituiu o social welfare, as pessoas abriram mão disso, porque, tipo, não, eu já pago meu imposto e o governo tem que cuidar disso aí. E até hoje você vê que tem muito disso. O social welfare, ele tirou a liderança da sociedade civil. Quantas pessoas que falam isso? Não, eu já pago imposto, o governo tem que resolver isso para mim. Por que que eu, cidadão, vou lá resolver? Então você perdeu aquela liderança da sociedade civil, que era uma coisa que existia. Então, em Próspera, a gente tem uma sociedade de autoajuda como essa, que as pessoas contribuem. Ainda são muito poucas pessoas na cidade como um todo, entendeu? A maioria das pessoas que pode se dar ao luxo de ir para esse tipo de projeto, sim, são pessoas tipo nômades digitais, pessoas de meios, mas se o da Amorazã, por exemplo, que é uma ZED também, é uma Charter City, é uma cidade industrial para trabalhadores de baixa renda. Então, água, luz e aluguel, eles têm uma espécie de casas padronizadas. Água, luz, aluguel, não sei se internet, para uma casa de 2 quartos pequena, dá tipo assim 20% do que é o salário mínimo hondurenho. 25%. É muito barato, é
É muito
extremamente
barato.
barato. Tanto que eles têm uma fila de espera para Ciudad Morazán gigantesca. Eles não
Caramba.
conseguem dar conta, eles estão expandindo. Eu estive lá há um mês atrás,
É
mais ou
perto
menos,
daí? É perto
com uma
daí?
galera do Brasil. Não, não é. É na Honduras Continental. Também não é muito longe,
Caralho,
digamos, a
Honduras tudo
via
é
de
perto,
viagem
porra.
nesse
Tá
momento.
de brincadeira? Honduras tudo é perto, velho.
Comparado com o Brasil, mas é que as estradas não ajudam, né? Mas enfim.
Mas quem é
Então,
que vai
assim.
construir as estradas?
Se não for o Estado. Se não for o Estado, quem vai construir as estradas?
É uma tecnologia avançadíssima que apenas os gênios no Estado
É.
são capazes
E o
de veicular.
Denite, porra?
O
É um negócio.
Denite.
A gente não chegou lá ainda.
Desse jeito mal
Mas,
feito, só
porra,
os
assim.
engenheiros do Estado mesmo conseguem fazer. By the
Exatamente.
way.
Então, mas aí eu preciso sempre bater nessa tecla que em Próspera não se trabalha com esse mecanismo de Estado mínimo, os impostos são extremamente baixos, existe uma organização de autoajuda, quem quer contribui, mas nada impede de outros projetos de Charter City irem em outra direção, de você ter alguma espécie de welfare que seja providenciado, cada um vai fazer a sua proposta de valor. Entendeu? Então, tipo, isso não é. A ideia de Charter City é você ter vários modelos. E aí nós vamos ver que modelo para em pé, que modelo as pessoas vão gostar mais e por aí vai.
Deixa eu aproveitar
Deixa eu
o
fazer um.
Jean, que daqui a pouco ele vai ter que ir. E como ele é um grande entendedor das criptomoedas aí, eu queria que ele explicasse o porquê é tão importante que o modelo cripto vingue para uma Charter City, por exemplo, poder ir à frente e conseguir a gente ter essa concorrência, essa disputa que o Seba está falando. Por que que é tão importante a cripto também funcionar para que isso aconteça?
E eu acrescento uma pergunta a essa,
Boa
que
pergunta.
é: você acredita que as cripto vão conseguir escapar das garras das estruturas estatais, que também se atualizam muito rapidamente no sentido do grau de controle que pode exercer sobre elas?
É boa pergunta. Eu acho que cripto, ele é tão profundo e tão importante que cripto, como Bitcoin, né, a parte financeira, representa a separação de dinheiro e Estado. Então, isso, o lançamento, né, de Bitcoin foi algo tão importante que eu acho que ainda a maioria das pessoas, quando a gente fala de criptomoeda, fala mais sobre investimento e tal, mas essa parte conceitual da separação de Estado e dinheiro foi algo extremamente revolucionário. Você conseguir comprar, transacionar, receber internacionalmente dinheiro sem depender não só do Estado, mas de qualquer organização centralizada. Isso é feito através de uma rede descentralizada. Então, isso foi algo tão poderoso porque quando você consegue de fato separar dinheiro do Estado, aí a gente volta para a questão de ownership. O dinheiro, pela primeira vez, um dinheiro digital é seu. Então, a gente conseguiu com Bitcoin replicar o que a moeda física fiat, as propriedades da moeda fiat física. Porque quando você tem lá o teu dinheiro em papel e você vai na padaria e compra, você não tem KYC, né? Você não tem que dar a tua identidade, assinar. Não, você dá, é privado, né? Você troca o dinheiro, não tem ninguém rastreando, ninguém pode. Não, não, você. Teu social score tá abaixo de
Baixo.
6, então você não pode comprar. Você tinha era retrógrado, vamos dizer assim, tecnologicamente falando, mas você tinha privacidade e era permissionless, como a gente fala, né? Você não precisava de permissão para gastar. Aí a gente migrou para o digital, que é altamente conveniente, todo mundo usa, porque putz, é mais fácil, você transaciona, é rápido. Mas a gente abriu mão da nossa privacidade, abriu mão do nosso controle financeiro. Então, hoje, com um custo baixíssimo, o governo pode monitorar o que você está fazendo e, com um estalar de dedo, impedir que você transacione. É, isso acontece todos os dias aí, seja por falha, seja por censura, né? No Brasil a gente viu aí algumas
Chances
vezes, a
por
gente viu até um
bandidagem
canal.
mesmo.
Multa por liberdade de expressão.
Isso.
Exato. E isso a gente está no começo ainda, né? Então, com IA, imagine, né? Com inteligência artificial podendo rastrear cada centavo que você gasta. Ô, por que você botou esse dinheiro aqui? Por que você. Agora se a gente vai limitar o teu saque a tanto. Pix, você só. Depois de um certo horário, você já não pode transacionar por segurança. Sempre é por segurança e tal. Então, com Bitcoin, com cripto, você é o dono da sua própria moeda, e você tem o controle e você consegue fazer isso. No cenário de startup societies, isso é um limitador para aquela jurisdição. Então, se aquela cripto cidade, vamos dizer assim, vamos pegar um exemplo prático aí de El Salvador. El Salvador, no último ano, adotou Bitcoin como moeda legal, como legal tender, junto com dólar. Então não é que ela. Muita gente acha que não é ilegal usar Bitcoin aqui. Não, não. Em vários lugares do mundo não é ilegal usar Bitcoin. O que eles fizeram lá é legal tender. É realmente todos os lugares têm que aceitar Bitcoin como moeda corrente junto com o dólar. Então isso é extremamente poderoso. E por que que eles fizeram isso? Primeiro, para não ser tão sofrer tanta influência do dólar, mas sob a perspectiva do cidadão, e se você usa Bitcoin, você tem a certeza e a garantia que você está naquela jurisdição, você está transacionando lá, mas a qualquer momento que você quer votar, né? Como você falou ali antes, votar com os seus pés e sair do lugar, você tem a certeza que você vai levar todos os teus assets com você. Você tem a certeza absoluta porque você é dono do seu próprio dinheiro. Em outros lugares, não. Eu vou sair daqui. Para onde que você está indo? Bloqueia já o teu dinheiro aqui, você já não pode sair. Então, essa parte tecnológica, ela é fundamental para essas sociedades do futuro, porque dá mais autonomia pro indivíduo sobre os seus assets. E aí a gente pode expandir, porque não é só a parte monetária. Com outras blockchains você consegue tokenizar outros assets, como tokens de empresas, como outros assets financeiros, e tudo isso você tem ownership e você consegue levar para você. Colocou, né? Tá aqui no teu smartphone, você cruzou a fronteira, continua sendo seu,
Eu
né?
vou
Não tem
embora, eu
nenhum
levo a minha
vínculo
empresa
àquele território.
comigo.
Exato.
Exatamente. E aí você não, quando a gente fala assim, separar dinheiro e Estado, parece meio abstrato assim, né? Mas a gente alcançou o sonho do Hayek, na verdade. Pensa que o Collor quer confiscar as poupanças em Bitcoin hoje. Confiscar o quê, filho? Não, não tem um lugar centralizado onde
Não
estão os
alcança,
Bitcoins,
né?
cada um tem o seu. Entendeu? O Biden hoje ele quer fazer uma guerra nova, ele fala: vamos imprimir Bitcoin, que eu quero fazer uma guerra nova. Não. Entendeu? Você tirou esse poder político de fazer esse imposto que não é aprovado pelo Congresso, né, que é a inflação, você simplesmente imprime mais para cobrir os gastos públicos. Você tirou esse poder do governo. Agora existe um outro asset, fala assim: eles vão bloquear, mas é uma rede distribuída. Entendeu? O caso mais comum que a gente fala é o financeiro, isso é, os tokens que são usados como dinheiro, como o Bitcoin e outros, mas tem todo um sistema que a gente chama de smart contracts, né, contratos inteligentes, rodando em blockchain, quer dizer, são redes distribuídas. Você fala, por que que isso é importante? Porque não tem servidor para derrubar. Você tem um smart contract rodando, aí um ditador do Supremo fala assim: derruba lá o servidor, puxa o cabo.
Qual?
Né, de força. Não qual, querido? Isso está rodando em 800 nodes, está rodando em 3 mil nodes no mundo inteiro. Tem node na China, tem node na Alemanha, tem node no Zimbábue. Você vai lá em cada um deles puxar o cabo? Não, você não vai. Entendeu? Então você tirou esse poder arbitrário, centralizado, e é por isso que, se a gente quer poder descentralizado, essa tecnologia de blockchain, seja no uso enquanto dinheiro, seja com um contrato inteligente, ela é tão importante, entendeu? Porque não tem uma tomada que você puxa e acabou, entendeu? O código que está rodando lá na Amazon, no Google, na Microsoft, tem um cabo que o governo fala assim: não, derruba isso aí e pronto, entendeu?
É a lógica da estrela do mar, né? Você corta um tentáculo,
Hidra.
a coisa
Hidra.
continua, nasce de
Cresce
novo,
dois,
vai para outro
cresce
lugar.
dois.
É incrível, incrível.
Pessoal, posso dar uma parte aqui? Deixa eu me apresentar primeiro. Desculpa, eu cheguei mais tarde. Eu sou o camarão aqui do grupo. Tudo bem com vocês? Obrigado. Eu queria começar.
Prazerzão, rapaz.
Prazerzão. Eu queria começar falando. A gente gosta muito. A gente sempre fala de algum grego velho quando a gente vai falar de alguma coisa. E o caso das Charter Cities me lembra muito os fundadores de cidades gregas. Tem um famosão que fundou a cidade mais longeva no sentido político grego, que era Esparta, e o seu fundador era um grego chamado Licurgo. E eles tinham a ideia do lawgiver, o cara que chegava e falava assim: eis as leis dessa sociedade, e ela será próspera. No, pun intended, e ela será próspera. Essa brincadeira é que se podia fundamentar novos estados a partir do quê? Por fiat. Por fiat. Eu acho legal que a história das charter cities, elas se desviam do estado histórico, e elas são um pequeno, um mini estado, deixa eu usar esse termo ainda com ressalvas, do ponto de vista por fiat, e ele é criado por fiat. E o que me interessa, e eu queria chegar numa coisa que o Caio aqui resvalou, é que vai existir uma questão política dentro do estado. Por mais que ela seja chartered, ela é rules-based, tudo perfeito, mas só a questão, por exemplo, do ownership e do usuário já cria por si uma questão política, porque as leis vão ser dadas pelos owners. E os usuários não necessariamente são owners. E eu queria saber como é que se dá essa questão dentro disso, essa, não vou dizer tensão, porque não estou querendo dizer que haja tensão, mas como é que se dá essa relação? Como é que se dá isso do ownership e do usuário?
Isso é uma questão interessante. No caso específico de Próspera, existe uma legislação e, de fato, os moradores por si só não têm o poder de mudar essa legislação. Então, é um negócio meio, né, take it or leave it, né? Se você quiser, pegue, senão, não é aqui o seu lugar.
Monte a sua.
Mas, exatamente. Mas existem coisas, existem uma série de regras interessantes, por exemplo, do ponto de vista de regulamentação de indústria. Vou te dar um exemplo. Quando você vai abrir uma empresa em Próspera, você pode escolher ser regulamentado segundo o policy de qualquer país do G20, ou você pode sugerir a sua própria regulamentação. Por exemplo, tem um banco em Próspera chamado Seychat Bank, eles sugeriram a sua própria regulamentação de banco. Eles falaram: nós queremos ser regulamentados assim, assim, assim. E é claro que a jurisdição tem que aprovar. Então, você deve estar pensando: pô, mas aí é fácil, você vai colocar lá regras super, super frouxas, né? Que você não tem que ter compliance nenhum, né? Você está fazendo suas próprias regras. Só que quando você tem uma indústria que ela precisa ser regulamentada, Próspera obriga que você tenha seguro. Então, a empresa de seguro, se você tem uma regulamentação muito frouxa, ela vai jogar o seu prêmio lá no teto. Entendeu? Então, isso cria uma dinâmica de mercado interessante para regulamentação de indústria. Olha só, você quer ser regulamentado da maneira mais severa que ainda te dê liberdade de inovar, entendeu? Tipo, você quer essa janela em que você não vai pagar tão caro no seguro, mas você ainda tem um nível de compliance e consiga inovar, né? E daí talvez você pergunte: tá, mas isso daí não é o velho capitalismo de compadre, né? Que a gente quer evitar, o capitalismo da Odebrecht, da JBS? Não, porque qualquer outro empreendedor, porque essa regulamentação nova, ela é pública, ela precisa ser publicada e qualquer um pode aderir a ela. Então, vamos supor que eu vá abrir um banco hoje em Próspera. Eu posso falar assim: eu quero a mesma regulamentação do Seychat Bank. Ou não. ou eu posso sugerir a minha própria e isso vai ser avaliado, entendeu? Então, assim, saindo agora do exemplo concreto de Próspera, a questão é você ter uma diversidade de modelos para ser testado, entendeu? Existe sim essa tensão entre quem determina as regras, né? Se é uma coisa muito top-down, se tem decisões que são tomadas democraticamente, ou se não, é só um conselho central mesmo de uma empresa que administra e é isso. Nós precisamos testar todos esses modelos, entendeu? Não tem a ver com Próspera ou com Morazan, é
Mas
testar,
é
entendeu? E as
exatamente aí
pessoas vão
que entra a
escolher onde
política.
elas se sentirem melhor.
Eu acho legal, porque, aliás, eu até peguei só para me reformar aqui minha coisa, quando vocês estavam falando da China e da questão de Shenzhen, e a questão de que aquilo era bom, a Shenzhen é uma das regiões com maior número de membros do Partido Comunista opostos a Xi Jinping, porque são liberais. Cria um problema político interno para a China. Então, a Shenzhen é alimentada, limitada e contraposta justamente por ser liberal. Então, cria um problema político dentro da China. Então, necessariamente, não é bem-vindo necessariamente. Era com relação a isso que eu estava
Não
certo.
de forma monolítica, é
Isso
todo
é
um bem.
difícil, exato. Mas deixa eu só continuar. Eu achei engraçado. Eu citei o exemplo de Esparta, porque Esparta não era uma democracia. Pelo contrário, era o poder que se opunha à democracia. Era uma oligarquia. Esparta tinha dono, eram os espartiates, eram aqueles que realmente eram oligarcas, que eram donos da polis. E eu acho curioso porque ownership nestes, vista desta forma, está par e passo essa questão dos espartiates. Eles não respondem àqueles de baixo, eles falam e os de baixo cumprem. Não tem uma questão de representatividade. Isso cria uma posição política que vai ser inerente a todas charter cities. E aqui eu não estou dando caso de próxima, eu acho isso curioso porque cria. Pode criar exemplos fantásticos de governança, tal qual a própria Bitcoin ou cripto cria para exemplos para os bancos centrais terem que se regulamentar de uma forma mais transparente, mais democrática, enfim. Então, eu acho que pode criar, mas eu gosto muito dessa tensão, acho muito interessante essa questão de ter dono. Entende? Ownership é diferente de você só participar. A gente não está acostumado com essa ideia de ownership. A gente vive sobre a égide liberal de que você participa querendo ou não. Na verdade, muitas vezes você nem quer, mas você é forçado a, né? Tal qual o voto no Brasil, pessoal.
E como é que
Desculpa.
vocês foram para aí e como é que vocês resistiram à viagem aqui do extremo ocidente, né,
Você está morando onde, já?
Eu moro no Brasil, em Curitiba, mas faz tempo que eu não vou para lá. Então, eu passei um mês e meio em Próspera durante essa. Foi um evento lá, uma pop-up city, que o pessoal chama, que é uma comunidade que quer construir esse conceito de network state, de cidade descentralizada. Eles, com o objetivo de criar distritos com legislações pró-longevidade, então para acelerar pesquisas científicas, para reverter a tua anti-aging, né, que a gente
Envelhecimento,
fala, que é pesquisas hard science para acelerar isso. Então eles querem estabelecer esses distritos em diferentes jurisdições para acelerar, para atrair empreendedores que querem construir nessa indústria e para acelerar pesquisa científica que se chama Vitalia. Então, isso aconteceu dentro, né, o primeiro local que eles se estabeleceram foi em Próspera e eu estava lá para participar também. Então, eu fiquei lá um mês e meio e agora estou aqui sem saber até quando, em Singapura, trabalhando com esse conceito de Network State para criar uma. Bom, não posso falar isso ainda, mas a gente está com um projeto aí de se estabelecer também algo aqui em Singapura, que a gente vai falar em breve.
Maravilha.
Mas eu não. A princípio, eu estou em Singapura, então não sei para onde que eu vou. O próximo, eu vou ficar aqui por uns 2, 3 meses, pelo menos.
Seba.
Ah, eu queria falar algo. Eu vou ter que sair daqui 2 minutinhos, mas eu queria
Tá.
acrescentar algo que o Sebastião falou ali, vocês estavam discutindo sobre governança. Eu acho que existe. Isso é um problema milenar, né? Então, as tecnologias vêm para a gente conseguir. No final do dia, a gente tem alguns public goods, né? Os bens públicos que a gente precisa, né, que são escassos, e a gente precisa A gente tem pools de dinheiro e a gente precisa coletivamente decidir como gerir esses bens públicos e como alocar esse dinheiro. No final do dia, é esse problema que a gente está há milênios tentando otimizar. E aí tem gestão privada, que toma todas as decisões, tem aí estabeleceu democracias, que a gente elege representantes para alocar esses recursos para a gente, para criar as leis. Mas, obviamente, esse não é o estado final, né? O estado, a situação final, né? Então, a gente vai evoluir para isso. Então, tem alguns exemplos, né? Aí, de volta, né, o próprio Bitcoin tem, né, a moeda é o resultado, é o produto, mas você tem a própria gestão do código da infraestrutura. Como que a gente toma a decisão de quais leis, quais regras vão entrar nesse? Porque é um sistema vivo, né? A gente volta e meia tem atualizações do sistema, a comunidade atualiza. E aí fala, ah, não, eu quero atualizar para ser para que o protocolo, a infraestrutura seja mais rápida, vamos mudar algumas coisas para acelerar as transações. Aí o outro fala, não, 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 isso vai reduzir a segurança do protocolo. E aí tem um conflito, tá? Como que entra em consenso para decidir? Então existe um conceito da origem da internet que é de gestão descentralizada, que é sobre rough consensus, né? Então são vários fóruns onde as pessoas e todos os stakeholders debatem e discutem e analisam. Não, não é votação, é um processo de discussão e de deliberação coletiva que pode dar em nada a maioria das propostas de
Construção de
alteração do
consenso.
protocolo. Exatamente. Mas umas. Aí entra naquela parte de cultura que você vai falando, você vai convencendo, vai mudando, vai mostrando evidências daquilo ali é bom, você vai angariando pessoas que são pró aquilo, donos de nós que rodam, né, Bitcoin, clientes, empresas da indústria, usuários, e aí você cria durante alguns meses, até anos, todo um processo que, opa, agora a maioria que aceita essa mudança no código e vão atualizar os seus softwares para rodar essa nova mudança. Senão, continua o mesmo. Então, você vê que é um processo, né? Com a internet, hoje a gente consegue criar esses processos de deliberação coletiva onde os usuários podem fazer parte daquilo. Então, em Taiwan, por exemplo, a gente tem alguns experimentos do próprio governo. Taiwan é um dos lugares mais interessantes para se estudar governança descentralizada e governança digital também, porque eles usam IA, eles usam várias tecnologias para fazer isso, e eles usaram um processo chamado V-Taiwan, vocês podem dar um Google depois, é super interessante, onde é um processo de deliberação coletiva que aprovou a regulamentação, né, a adoção, a legislação do UberX, na época que o Uber estava entrando lá, porque também teve os mesmos conflitos que teve em todo lugar do mundo, né, de táxis e tal, vão pagar imposto, não vai pagar imposto. Então eles criaram um processo de vários meses com a participação da sociedade, participação da indústria, do Uber, dos taxistas, todos os stakeholders participaram desse processo, tinha IA envolvendo, então você mandava suas críticas, suas ideias, ele organizava tudo isso em clusters e tal, para saber, oh, isso aqui o pessoal concorda, isso aqui discorda, então vamos trabalhar no que o pessoal discorda para tentar chegar num consenso e tal, e aí conseguiram passar uma lei. Então você vê que é uma mudança de mentalidade, uma mudança porque a gente só vota por uma falta de capacidade de comunicação pré-internet. Você não tinha esse bandwidth para trabalhar antes. Hoje, com a internet, você manda mensagem, chega mensagem do outro lado do mundo. Então, a gente está restrito com uma mentalidade pré-internet no mundo digital, no mundo pós-internet, que com certeza vai habilitar, vai possibilitar novos modelos de governança que demandam mais bandwidth, mais comunicação em tempo real. Então, eu acho que isso vai aproximar usuários, cidadãos da governança e da ownership e vai se criar algo um pouco mais nebuloso ali do que é você é dono, você é só usuário e tal. Então acho que essa é a possibilidade. Mas queria agradecer minha participação aí
Que é isso, a gente que te agradece, Jean. Obrigado, cara. Valeu, espero que quando você estiver aqui no Brasil, venha nos visitar para a gente bater um papo aí por um tempo maior. É, obrigado aí pelo esforço, por ter dedicado seu tempo, acordado cedo aí. Né? Vai tomar um café agora, da manhãzinho, ovinho?
Vou tomar um ovinho, café. Ovinho, café. Tá
é isso. Valeu, meu velho. Obrigado.
Jean, um abraço. Cara. Obrigado. Obrigado. Sucesso obrigado. Aí para você.
Valeu.
Seba, agora você tem que contar pra gente como é que você foi parar aí. Que desilusão foi essa, amorosa, que você foi, jogou tudo pro alto e falou, não aguento mais essa vida.
Tem muita gatinha aí? Tem Corinthians aí, velho?
É, então, não, a minha desilusão amorosa é o Brasil, né, cara? O Brasil me... Finalmente, depois de um longo período naquela vala.
Longo e tenebroso inverno.
Não, é longo e tenebroso período em que você pensa: não, a gente não tá bem porque o cara X não ganhou. Vocês votaram no Zezinho, tinha que ter eleito o Joãozinho. Aí se o Joãozinho tivesse ganho, a gente estaria extremamente bem, porque a nossa democracia funciona bem. Eventualmente você chega a um ponto em que você fala assim, não é questão da escolha que se fez, existem escolhas ruins e menos piores, né? Mas no final do dia, se você está escolhendo o menos pior, a máquina está quebrada, né? O sistema não funciona. E você percebe que ninguém está feliz. Já percebeu isso? Beleza, o Lula está no poder. As pessoas da esquerda estão felizes? Não estão, elas estão insatisfeitas com o país também. Ninguém jamais está satisfeito. Então, eventualmente, você chega naquele ponto em que você vê que tem um Estado que é, a grosso modo, parasita, ele existe para si, né? Como o grande Adriano João Turco falou, né? Você não paga para ter saúde, educação e segurança, você paga para não ser preso, porque o Estado não é uma loja, o Estado é uma máfia. Então, depois dessa desilusão poderosa, assim, não é apenas com o Brasil, mas se você olhar os sistemas democráticos do mundo, de modo geral, eles são bastante falidos, né? Eu falei, não, tem que ter alguém pensando alternativas, ao menos. A gente tem que ter maneiras melhores de se organizar. Então eu comecei a ler sobre todo o movimento de startup societies. Tem uma série de startup societies que a gente não vai ter tempo de falar aqui hoje. Tem seasteads, que são comunidades no mar. Tem os network states. Tem diversos tipos de charter city. Tem comunidades de co-living, como a Cabin, por exemplo, que tem casas distribuídas ao longo do mundo e você vive com outras pessoas na comunidade. Tem uma riqueza de modelos. Então, eu tive... Existem algumas fundações, né? Existe a Free Cities Foundation. Eu li esse livro do Titus Gebel, Free Private Cities. Então, tem uma série de noções extremamente interessantes ali. E eu fiquei sabendo de Próspera, porque Próspera é o projeto mais... o projeto de Charter City mais avançado e o mais visível. Então, eu me convenci que eu deveria vir aqui seja para ajudar esse modelo a funcionar, seja para descobrir, talvez, que ele não funciona, eu posso estar errado, não é mesmo? Foi assim que eu vim parar em Próspera. Eu quis, tipo, onde estão as suas palavras, que também estejam as suas ações. Você acha que esse negócio funciona? Porque criticar é fácil, né? Criticar esse modelo de governança, democracia é isso, democracia é isso. Tá, beleza, queridão, e a gente troca e põe o quê? Ou a gente complementa essa democracia com o quê? Que outros modelos disponíveis existem? E eu acho que esse trabalho de Startup Societies, ele é tão importante pelo seguinte: eu não sei se vocês veem o mesmo que eu, mas eu vejo nas grandes sociedades democráticas do nosso tempo, o Brasil, Estados Unidos e outros, você tem grupos que estão sob um mesmo ente político e que eles têm moralidades que não podem ser conciliadas. Entendeu? Mas não podem ser conciliadas no nível fundamental. Como é que você concilia a galera woke com os libertários, por exemplo? A única conciliação, o concílio que você pode ter é o respeito à liberdade. Uhum. Mas ninguém consegue viver a sua própria ideologia plenamente. Uhum. Então você cria um de dois cenários. Ou você cria um meio termo medíocre, que ninguém está feliz, ou pior, um desses grupos está mais organizado politicamente,
se sobrepõe.
E aí ele pega e impõe a moral dele sobre os demais, uhum. Entendeu? Que é tudo que eu não quero fazer. Né? Se tem as pessoas que são ideologicamente opostas a mim, eu não quero impor a minha moralidade ou a minha visão política sobre elas. Eu quero que elas sejam livres de fazer o que elas quiserem no tempo delas, com o dinheiro delas. Então, eu acho que esse trabalho de startup societies, ele são maneiras da gente fazer um divórcio amigável da sociedade. Então, você tem pessoas, você tem lá o casal, que ele está debaixo do mesmo teto, está vivendo debaixo do mesmo teto forçado, mas não tem mais nada em comum, entendeu? A gente não quer que esse casal se mate. Então tem que ter um divórcio amigável. Então as sociedades hoje que têm essa tensão, porque existe uma tensão, né? Você vê a galera, tipo, Bolsonaro, Lula, a galera no meio que não é nenhum nem outro, tanta tensão. Você vê, a gente vive numa sociedade low trust, baixíssimo capital social. Entendeu? Eu não quero fazer uma guerra civil. Alguém aqui quer fazer uma guerra civil? Alguém aqui quer forçar o outro a viver a sua moralidade? Não quer. Nós queremos pacificamente criar maneiras de cada um viver o seu. Então, acho que startup societies vem muito nesse sentido. Um divórcio amigável, estruturas paralelas de poder, isto é, que não se cruzam, paralelas, uma solução pacífica para uma sociedade que tem uma diversidade de moralidades, muitas das quais não podem ser conciliadas. Uhum. Entendeu? Então isso garante liberdade para todo mundo de uma maneira pacífica, sem que um homem forte tenha que tomar o poder, que normalmente é o que acontece, ou que haja guerra civil ou qualquer coisa do gênero. Entendeu? Nós precisamos ter alternativas pacíficas para organizar a sociedade em novos meios. Acho que esse é o grande objetivo.
Qual que é o principal desafio hoje para uma Charter City poder sair? Quantos habitantes tem Próspera?
Próspera em si tem pouquíssimos habitantes. Tem tipo 200 ou 300, contando toda a área grande. A boa parte da infraestrutura ainda está em construção, o projeto ainda está bastante incipiente, assim, nós ainda estamos muito no início.
Você tem um prédio residencial, você comprou um apartamento aí, né? Você estava me contando.
Comprei, ele está sendo entregue esse mês. Infelizmente eu não vou conseguir tomar posse, eu estou viajando antes disso, mas sim, está sendo entregue esse mês. Voltando à sua pergunta, se a gente falar de empecilhos, eu acho que o maior empecilho hoje, Regis, ele é cultural, cara. Ele é cultural. Porque os caras fizeram um trabalho excelente de convencer as pessoas que elas precisam do Estado. É impressionante. Mesmo quando elas enxergam o potencial de algo como a Charter City, você ter outras jurisdições, tipo, porque qual é o problema dos outros tentarem? Entendeu? As pessoas têm uma preocupação assim de que, ah, mas daí não vai pagar o imposto, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Existe uma cultura, o brasileiro mesmo, ele é muito estatista, ele é extremamente estatista. Eu falo, né, que o brasileiro ele passa metade do tempo reclamando de político, a outra metade do tempo estudando para fazer concurso público. Uhum. Então, você pergunta pro cara, xinga o político, aí você pergunta, como é que você acha que tinha que resolver tal coisa? Ah, tinha que ter uma lei, ah, tinha que ter um vale isso, um vale aquilo. Entendeu? Então, eu acho que o maior desafio hoje é a gente fazer as pessoas pensarem, fazer as pessoas entenderem que, olha, o Estado ele não é o seu dono, você nunca assinou o contrato social, a gente tem que pensar novos modelos. É por isso que essa área de Startup Societies, para mim, é um sopro de vida, porque alguém está discutindo isso, entendeu? Eu tenho certeza que várias dessas ideias não vão funcionar, e está tudo bem. Algumas não vão funcionar, outras vão funcionar e a humanidade vai continuar andando, porque a gente não parou de discutir, a gente não parou de testar, a gente, né, a fronteira permanece aberta, a gente não pode fechar a fronteira, entendeu? E claro, e se esse modelo ele é bem sucedido, ali a gente vai dar um gás, né, naquilo que eu chamo da máquina tecnocapitalista, que vai lançar a humanidade para a próxima era, entendeu? Essa máquina tecnocapitalista que lá na Revolução Industrial tirou milhões da pobreza, né? Hoje nos fez bilhões entre os continentes, ela vai nos fazer trilhões entre as estrelas, entendeu? Se a gente não frear esse desenvolvimento, se a gente tiver esses lugares seguros de cultura de liberalismo, mercado, desenvolvimento tecnológico, respeito à propriedade privada, tudo aquilo que nós libertários conhecemos, né, sabemos que funciona.
Cara,
posso pegar uma?
Lógico!
Sebastião, eu adorei tudo.
Mas
que
fala
você
baixo,
falou,
hein, meu?
Oi?
Fala baixo, hein, velho?
Como assim fala baixo?
Você fala essa voz rouquidão.
Vai que a gente não se apaixona.
É, segura a onda aí, meu velho.
Eu gosto muito dessa questão do exemplo. O exemplo de governança, exemplo de regra. E eu acho muito engraçado, outra coisa que eu acho, gosto muito, é que a questão do ownership coloca skin in the game. Então, as pessoas, elas decidem porque elas têm skin in the game. Uma das críticas a um sistema político de qualquer país do mundo é que o cara muda a regra, mexe o dinheiro, puxa pra lá, e o cara não tem skin in the game. Depois ele vai e o problema, se piorar, é de outra pessoa a partir daí. Não tem accountability propriamente. Então, gosto muito disso.
A conta o quê?
Accountability.
Acho que é um negócio de música.
That's fucking beautiful.
E o que eu gosto, e o que eu gosto de última instância é que você precisa de uma aristocracia política. Pronto, disse, Denão. Eu disse. Bonito. Eu falei.
Demorou, mas caiu no ponto essencial. Nós gostamos de aristocracias.
Desculpa.
Que vocês gostam de cocô?
É isso.
Que vocês gostam de fezes?
É isso.
Nós gostamos de coisa boa. O mundo precisa de coisa boa.
Infelizmente, eu gosto disso. O outro exemplo que dá, e é um exemplo indireto, é um exemplo de soslaio, é um exemplo que não é frontal, é de que não necessariamente o que é democrático é obrigatoriamente bom. Voltando na crítica que a gente sempre faz. Não necessariamente, por isso que eu que essa questão política, não necessariamente o fato de ter dono, porque seria visto com uma certa, repúdio. E não necessariamente isso. Talvez seja exatamente o contrário. Talvez seja tendo dono funciona. Que é o que a gente vê, né? Por isso que a iniciativa privada vai para um lado e a iniciativa pública vai para o outro. Faz sentido isso, Sebastião?
Faz. Para mim, o ponto central, Camarão, se chama competição. O pessoal, né, às vezes pergunta, tá, iniciativa, vocês, né, libertários, vocês gostam de iniciativa privada. Iniciativa privada é necessariamente mais santa que a iniciativa pública? Não, ele só tem mais competição. Quando você coloca uma empresa numa situação de monopólio, ela se torna tão corrupta, cara e ineficaz quanto os Correios ou o Detran ou qualquer um desses. Então, assim, o que mantém a iniciativa privada honesta é a competição. Você perde o seu cliente e perdendo o seu cliente você quebra. Entendeu? É por isso que se a gente viver num mundo em que houver uma ou duas charter cities, então o conceito de charter city ele terá fracassado. Entendeu? Para isso fazer sentido, precisa existir uma multiplicidade de jurisdições para você votar com seus pés. Então, quando em algum lugar os caras começam a ficar arbitrários, você sente que o policy não está honesto, tá parcial, isso é um valor agregado de serviço prestado como qualquer outro. Como você troca de celular, tá certo, né, que se você tem que se mudar, o custo de saída é maior, mas você ainda pode, entendeu? É isso que mantém a iniciativa privada honesta. Competição, entendeu? Let them freely compete.
Eu gosto que ainda que houvesse só uma, ela já está competindo com o Estado, com o modelo de Estado. Ela já é, em si, ela já é a competição encarnada.
Já é
um bom caminho, já começou bem.
Já é
só
prova
uma,
de conceito.
Já é a prova de conceito, muito bem falado. Eu gostei.
Não, cara, ouvindo esses caras falarem, a gente anima, né? Assim, dá um
tesão.
Um respiro.
Vai passar rápido, né?
Agora a gente vai ter que voltar.
Foi legal, mas agora fodeu. Vai pagar a escola agora, dia 5. Seba, para terminar, cara, que a gente tem tempo, a gente pergunta para todo mundo o que é uma vida boa. Você deve acompanhar a gente aí, deve ter ouvido essa pergunta alguma vez aqui no podcast. Então, o que é uma vida boa para você, para a gente encerrar o nosso papo maravilhoso? Obrigado, por sinal.
O prazer é meu, cara, de estar aqui, um prazerzão. Gosto de, como eu falei, o desafio é cultural. Então, eu adoro falar sobre esses modelos para que as pessoas comecem a se perguntar, venham a conhecer. E aqui eu faço minhas palavras da Rand. Para mim, felicidade com F maiúsculo é uma vida que promove seus valores. E uma modéstia à parte, é isso que eu procuro fazer aqui. Não é conveniente, não é fácil. Mas eu acho assim, se você sabe quem você é, sabe quais são os seus valores, aí eu posso fechar de Sêneca, né? Um homem bom fará aquilo que ele julga honrado fazer, mesmo se houver trabalho árduo, mesmo se houver injúria à sua pessoa, mesmo se houver perigo.
Sensacional. Muito bom.
Terminar com Sêneca. Terminar com Sêneca.
Quero aquela nota, hein, Papito?
Olha, eu vou te falar que você já está aprovado até 2028, com possibilidade de mais uns 2 anos.
Ô, Sebastião, cara, primeiro, desculpa por a gente ter remarcado N vezes, mudança de estúdio e
problemas
horário,
de sexualidade dos meus
as
amigos.
As merda que o Denis faz, a gente teve alguns percalços no caminho. Te peço e te agradeço de coração aí, você foi um cara que teve sempre solícito. Te desejo muita sorte, de todos nós aqui, esperamos que essa ideia realmente propague, porque...
Prospere.
Exato. Prospere muito. Porque é competição mesmo, né? E isso que você falou no final, para mim, é verdade. Competição é sempre bom.
E parabéns por nos inspirar com a sua coragem. É isso mesmo. Tirar a bunda do sofá e ir lá fazer aquilo que acredita fazer.
Venha nos visitar, por favor. Né? Esperamos você para bater um papo ao vivo. Você poder tomar
uma breja,
uma gelada aqui com a gente.
Pois tá me dando uma sede de ver vocês conversando.
Fazemos questão de recebê-lo.
Cara, você não acredita que eu ia rolar essa entrevista no meu apartamento, na verdade é um apartamento alugado, aí teve um incêndio num bairro, acabou a luz, eu fugi para um coworking, aí eu fiquei lá até eles me chutarem, porque eu descobri que o coworking fechava cedo, e agora eu vim aqui em outro lugar, aqui em Próspera também, que é o Beach Club, para conseguir, eu fiz uma peregrinação até conseguir um lugar para a gente conversar hoje, graças a
Zeus!
Graças a internet a resistiu. Então,
fosse por Nietzsche, eu tinha
chegado. Genial. Uberman.
Ó, eu vou te falar uma coisa.
Tem que falar graças a mim.
Uberman.
Seba, inclusive é o seguinte: manda o um endereço pro Denis que eu vou mandar uma camisa pra você do Beyond the Cave aí, porque realmente a gente agradece de coração pela sua saga e pra você ter gastado esse tempo aí de conversar com a gente.
Raça corintiana.
Corintiano, né? Dá pra ver no rosto.
E depois você fala, depois em off você fala pra gente se nessas 200 pessoas aí tem alguma gata e tal, tá, entendeu? Ou se é só uma machaiada feia que você
Ele é casado, tem filho.
Se eu falar, ninguém vem.
Muito obrigado.
Genial, bela resposta. Genial.
Valeu, Seba.
Valeu, meu velho. Obrigado.
Valeu, amigos. Tudo de bom.
Sucesso.
Valeu. Galera, boa noite.
Boa noite,
até a próxima.
Valeu.